Paulo Henrique, nós tivemos uma movimentação fortíssima nas bolsas entre quarta, quinta e sexta-feira, não sei se quarta-feira também, mas pelo menos na quinta e sexta-feira, com reflexos aqui na Bolsa Brasileira e por conta de pequenos investidores. Queria que você explicasse para nós, Paulo Henrique, o que aconteceu, por que eles demonstraram essa força capaz de balançar as bolsas nesses dois dias, pelo menos, que eu acabei de citar aqui.
Na verdade, isso começou lá fora, né, Cacá? Com aquela onda GameStop, que a gente ama. GameStop é uma empresa que é negociada no mercado americano. E aí o que havia eram que vários fundos e investidores institucionais estavam numa posição vendida no papel, né, isto é, apostando numa queda, porque, como a gente até já bateu alguns papos anteriores, existe a possibilidade, quando você entrar em bolsa, você pode apostar contra um preço, então você pode alugar papéis na Bovespa e vender, e apostar na queda e recomprar um preço mais baixo e ficar com esse ganho. Então havia alguns grandes investidores, principalmente fundos de pensão americano, grandes investidores institucionais, que estavam posicionados numa empresa americana chamada GameStop na posição contrária. E o que aconteceu lá fora foi justamente que alguns investidores, pessoas físicas, minoritários, enfim, acabavam se juntando via as redes sociais para o que eles chamam de dar um short squeeze, né? Que é dar um corner ali nos fundos e nas empresas que estavam com essa posição vendida, saindo, comprando, se organizando para sair comprando papel. E como o preço de bolsa ele varia justamente considerando oferta e demanda, né? Se você tem muita gente querendo comprar um papel, o preço geralmente sobe, né? Então a gente teve essa movimentação bastante significativa lá fora, então os papéis subiram bastante, tiveram uma volatilidade muito grande, e aqui no Brasil começou um zoom, zoom, zoom de vários grupos também via redes sociais se organizando para tentar fazer com alguns papéis que tinham alguns fundos que já há bastante tempo tinham divulgado que tinham um olhar um pouco mais pessimista e tinham posições vendidas para alguns papéis. Só que eu acho que não funcionou tanto como funcionou lá fora, né? A gente realmente teve uma pequena alta ali nos primeiros dias, mas a gente teve ali muita oscilação, muita volatilidade, mas não chegou a fazer o estrago, vamos dizer assim, o movimento que aconteceu lá fora, né? E é sempre importante lembrar que qualquer tentativa de manipulação de preços, ela é crime, né? Então, por mais que você tente entrar em uma onda dessa, você pensando como investidor minoritário, investidor pessoa física aí na bolsa, tentando entrar em qualquer tipo desse movimento, é algo que pode ter algum impacto, algum problema na frente. Então foi exatamente essa confusão, mas realmente o efeito aqui dentro foi um pouco mais neutro, até porque os grandes clientes, tanto estrangeiros como institucionais, eles têm um peso muito significativo em termos de volume dentro da Bolsa Brasileira, a pessoa física ainda tem um volume um pouco menor, né? E como é lá fora, a pessoa física ela tem um volume bastante significativo em termos de operação, mas aqui, em sendo um pouquinho menor, o mercado não sofreu tanto essa volatilidade como aconteceu lá fora, mas é algo que ficou no radar, acendeu uma luz amarela, inclusive, dos órgãos reguladores, da própria Bolsa de Valores, para tentar evitar esse tipo de coisa, né? A Bolsa mesmo fez um mecanismo de chamar o papel para leilão, que é, ao invés de você deixar as cotações flutuarem ao longo do dia, a Bolsa ela abre um leilão onde todas as pessoas que querem comprar colocam suas ofertas e os preços que elas querem comprar, todas as pessoas que querem vender também colocam suas ofertas e os preços que elas querem vender, e a Bolsa faz uma, entre aspas, estabilização de preço e as cotações saem ali todas na mesma faixa de preço e não gerando esse tipo de volatilidade que aconteceu no mercado lá fora. Então, assim, realmente foi um negócio que acendeu um pouco a luz amarela dos órgãos reguladores, como eu falei, da própria Bovespa, né, da B3, que é a empresa que organiza isso tudo, mas, mal ou bem, gerou algum tipo de volatilidade mundo afora, esse episódio que aconteceu lá fora.
Paulo, você falou sobre a semana passada, quer dizer, falou sobre o passado, e agora eu queria que você desse um pitaco aí sobre o futuro. Nós tivemos ontem a eleição na Câmara, a eleição no Senado, o governo saiu vencedor. Fala-se num período aí de 100 dias em que alguns projetos, inclusive da reforma administrativa, podem ganhar velocidade na Câmara. A Bolsa, o mercado está comprando essa ideia, Paulo? Está achando que essa vitória política ela pode ter reflexos econômicos para o país que sejam bons?
É, o que acontece é assim, existe uma esperança, de qualquer maneira, que avance as reformas. Porque eu acho que a gente entendeu que é muito difícil com que o país tenha equilíbrio das suas contas, e aí tenha toda a vulnerabilidade que a gente já falou, fiscal e tudo mais, olhando para frente. Realmente é impossível que o país não consiga sobreviver, vamos dizer assim, a uma economia mais saudável, se algumas das reformas não avançarem. Né? A gente realmente tem um problema fiscal agudo, que foi agravado principalmente pela pandemia aí no último ano, né? Além de a arrecadação do governo ter caído, o governo precisou fazer alguns estímulos fiscais, isso é colocar dinheiro, emitir dinheiro, efetivamente colocar, o endividamento subiu bastante. Então, para que para os investidores, né, para a economia de uma forma geral conseguir enxergar alguma luz no fim do túnel, essas reformas são primordiais que se avançam. Em teoria, o governo sinaliza que quer fazer uma força-tarefa e quer gastar bastante energia fazendo com que essas reformas avancem, né? Agora vamos ver como é que vai ser o jogo. A gente sabe que não tão trivial assim, certamente os candidatos do governo terem vencido facilita um pouco a vida do governo, mas a gente sabe que isso é uma negociação longa, tem muita água para passar debaixo da ponte, né? Muitos políticos também que se sentiram contrariados nessa eleição realmente podem fazer algum tipo de represália, enfim. Mas, de novo, essa negociação vai começar agora e eu acho que tem muita água para passar debaixo da ponte. E aí, de novo, o mercado financeiro, o reflexo disso é geralmente volatilidade, né?
Okay.
À medida que as notícias vão saindo, que vai ficando mais difícil, mais fácil a aprovação dessas reformas, o mercado acaba oscilando bastante, já tem sido bastante volátil aí no mês de janeiro, e a gente acha que nos próximos meses não será diferente. Então, acho que temos que aguardar cenas dos próximos capítulos para ver que, de fato, como que o governo vai conduzir e o que ele vai, de fato, conseguir imprimir em termos de reformas que precisam avançar. Tanto reforma tributária, reforma administrativa e todas as outras reformas super importantes aí, para que, de fato, a gente consiga ter um equilíbrio das contas, porque realmente a questão de solvência do país está preocupante, olhando médio e longo prazo, se nada for feito.
Ok, Paulo, muito obrigado, bom trabalho.
Um grande abraço, obrigado a todos, bom dia.
Bom dia.